polícia de Milão. O rei é mafioso, acaba de soltar um vírus pra atacar programas no Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar.
Estamos de volta com o Momento Tech de hoje, falando sobre robótica, essa tecnologia que já está transformando as escolas, casas, o mercado de trabalho. E agora vamos falar mais um pouco aqui dos kits de robótica, né? Como a Carol trabalha com o kit do Lego, mas existem outros kits de robótica também, né? Quando eu cursei sistemas, lá a gente fez experimentos e algumas disciplinas utilizamos o kit chamado Arduino, que é muito popular, né? Um kit também com microcontroladores, e aí a gente desenvolve, né, qualquer tipo de ideia com Arduino, né, trabalhando não só robótica, né, programação, né, com algumas linguagens também que são bem comum. Eu gostaria que você falasse, Carol, sobre o kit Arduino, como é que é o kit Arduino, o que é isso, né? Que é um kit de robótica também, né? Assim como você conhece.
Quando a gente fala em Arduino, a gente está falando de um microcontrolador, que é um chip. A gente tem ali a capacidade de processamento dos programas que nós vamos desenvolver de acordo à necessidade que nós temos ali no momento. O Arduino, ele, não vou dizer que é uma boa porta de entrada, mas é importante que em algum momento, quando você estiver confortável de verdade para acertar e errar e realmente desenvolver seus programas, é algo muito importante. Eu acho que faz parte, assim, da vida de todo programador que foca em robótica, sabe? É necessário até que ele tenha esse contato. Tem uma coisa muito interessante que, quando a gente está conversando de robótica a respeito de robótica com outras pessoas que têm esse costume, que tem essa habilidade, é sempre comentar, já queimei um Arduino. Porque realmente a gente tem que lembrar que a gente está programando dentro de uma capacidade ali. Então, se a gente coloca, se eleva um pouquinho o nível, vai acontecer disso e é normal. Faz parte do testar, errar, acertar. Se você queima, não tem como você acertar assim logo instantaneamente, mas é isso. É muito importante, muito importante.
Faz parte do processo, como você falou antes, né? Os erros, né? Os prejuízos e os danos. Inclusive, se não acontecerem, né? Pode acontecer mais tarde e o dano ser maior, né? Eu sempre entendo dessa forma. Quando acontece algo de errado com você, Você aprende sobre aquilo e não erra mais nunca. Mas e se isso for, né, ficando guardado um dia num projeto grandioso, você causa um dano aí, você causa dano ao projeto todo, né? E você, Silas, em relação a lá seu trabalho, você trabalha com Arduino muito, pouco também, usa bastante. Por favor.
Sim, Arduino foi a minha porta de entrada, né? Como o Carol disse, tem técnicas, né, para começar a inserir a robótica na vida, principalmente das crianças. E como eu não tive isso, meu primeiro contato com robótica foi com Arduino. Eu senti assim, um pouco de dificuldade, eu me desanimei por muitas vezes, mas não deixei levar e continuei estudando, tentando aprimorar ali meu conhecimento com Arduino, com essas placas embarcadas. E até hoje, quando eu gosto de fazer alguma automação, algo para melhorar, né, a eficiência de algum processo, eu gosto sempre de usar Arduinos. É um kit, uma plaquinha muito boa para se trabalhar. Ela tem vários módulos, né? Então, com a criatividade você consegue explorar um mundo incrível que a gente tem dentro da robótica. Hoje eu diria que eu trabalho com uma plaquinha um pouco mais avançada, que é o RASP, mas a gente vem aí na mesma linhagem aí do Arduino, talvez para projetos mais complexos, mas o Arduino realmente, para quem tem a criatividade, o céu aí é o limite.
Pois é, você falou do RASP e Raspberry, né? Eu já ouvi muito sobre, mas eu nunca manuseei, nunca trabalhei, né? Eu fico até assim, parece que é mais chato, parece que é mais difícil, mas assim, é só um conceito, né? Na verdade, eu só trabalhei com Arduino. Como eu disse, na época da faculdade, eu comecei a estudar e fazer experimentos com Arduino, e eu comprei uma série de kits, né? Tenho em minha casa lá algumas placas de Arduino, vários dispositivos, né? É assim que chama os dispositivos?
Tem os módulos.
Os módulos, tem o módulo de tudo, né? Alguns módulos comprei.
Sensores.
Isso, sensor de luz, sensor de presença, sensor de distância.
Exatamente.
O outro tem um sensor lá de umidade, né? Muito interessante. Então, eu acho que o limite é a criatividade. Exatamente. De quem faz. Inclusive, o meu TCC, né? Meu trabalho de final de curso, eu utilizei Arduino para fazer um projeto, né? Então, que utilizava me esqueci, o Wi-Fi, como é que é o nome daquele aquele dispositivo de aproximação?
O RFID,
exatamente. Então, eu utilizei isso no meu projeto e guardei. Eu falei, quando eu terminar a faculdade, eu vou me dedicar mais, né? Tá lá guardadinho, mas vai sair sim. E aí, assim, continuando, Silas, em relação ao seu trabalho, assim, como surgiu a ideia de empreender nessa área? Como é que foi que você chegou a empreender, né, nessa área de tecnologia, de robótica, né? Existe mercado para quem quer trabalhar com robótica aqui em nossa cidade, aqui em nossa área? Tem muito campo de trabalho? Você acha que é carente? Tem demanda e carência de profissional, de especialistas?
Então, seguindo nessa linha aí da criatividade, eu acho que essa é a palavra-chave para responder todas essas perguntas, né, que a gente tem aqui na pauta hoje. Foi isso que me fez empreender, né, na área da robótica, da tecnologia, porque de tanto ali procurar a minha curiosidade de como fazer determinadas coisas, eu acabei desenvolvendo um lado meu muito criativo. Então, eu comecei a pesquisar, né, coisas que eu pudesse fazer que fossem inovadoras. Primeiro, claro, na região, e depois expandindo mais esse cenário. Tem mercado, sim, para quem quer trabalhar com robótica, com automação das coisas, e eu diria que tem muita oportunidade para aqueles que procuram inovar, aqueles que procuram ser criativos e criar e oferecer soluções originais que atendam problemas da sociedade em geral. Inclusive, há alguns programas, né, da prefeitura em parceria com outras empresas de hackathons, né, eventos que
estimulam
a criatividade e trazer soluções novas, né, inteligentes, inovadoras e criativas para que possam ser aplicadas, né, no dia a dia. Então, é possível sim trabalhar com robótica. A gente tem demanda para isso. Eu acredito ainda que falta profissionais com um poder assim, inovador na nossa região. Automação residencial nem se fala. Há muitos pilares ainda que precisam ser alcançados. Há muitas formas complexas de se automatizar uma casa, não somente com Arduino, com os dispositivos que já vêm ali inteligentes, mas trazendo uma solução um pouco mais complexa, né? Tem um Home Assistant, eu acredito que pouca gente já ouviu falar disso, mas a pessoa que hoje procura esse tipo de inovação, ela consegue sim entrar nesse mercado e se sair bem.
Muito bem, isso aí. E você, Carol, na sua área, lá no seu desenvolvimento, você já tem algumas ideias, né? Como você está em formação, está quase no final do seu curso. Eu lembro que quando a gente estuda, quando a gente está na faculdade, assim, à medida que a gente vai aprendendo mais, a mente vai se enchendo de ideias, né? Vai aflorando muitas ideias, né? Isso acho que acontece com todo mundo. É interessante que as pessoas, às vezes, muitos não têm noção do que é a faculdade, porque uma coisa é você estudar e chegar ao ensino médio, concluir. Então, muitas pessoas chegam ali e param: ah, não vou fazer faculdade não, porque é 4 anos, é mais 4 anos estudando. Só que é um estudo diferente, é um estudo que abre a sua mente, enquanto que no ensino médio, no fundamental ali, você está aprendendo as habilidades, conhecimento, né, de matemática, português, as ciências. E já a faculdade, ela parece que ela serve para outra coisa, simplesmente para abrir a sua cabeça e lhe fazer pensar o que o mundo pode, né? O que você pode fazer para servir o mundo, não é isso? Uhum. E aí, no seu campo de ideias, você vislumbra já ideias assim nessa área?
Assim, a faculdade tem todo esse poder. E realmente, o meu curso em específico, eu acredito que ele tem esse poder um pouco assim maior. Sabe? Porque sistema de informação te confronta e te faz pensar não só em tecnologia, mas como a tecnologia está atrelada à economia, como a tecnologia realmente está atrelada à administração de empresas. São conceitos assim que no meio da grade a gente vai misturando e realmente surgem muitas ideias. Se for parar para pensar em... Se for parar para a gente conversar a respeito das várias ideias que eu já tive, a gente vai ficar aqui a noite toda, basicamente, sabe? Mas hoje em dia, eu reavivei esse sonho de criança de ser professora e hoje em dia eu realmente olho e falo, não, a minha vontade com tecnologia é fazer com que cada vez mais pessoas possam entender que elas podem, sim, ver a criatividade, ver o imaginário delas tomando vida, porque elas têm capacidade de construir isso por si só. São várias tecnologias que a gente comenta, que já tem ajudado no dia a dia, mas uma falha, assim, uma vertente que eu realmente espero poder me especializar é a questão de acessibilidade. Porque muito se fala do mundo tecnológico, mas esse mundo está tecnológico para quem? Essa casa inteligente está inteligente para quem? Quando Silas fala realmente de pensar na realidade dele, quantas pessoas com algum tipo de deficiência, ou se tiverem essa, né, capacidade de pensar em como eu posso melhorar esse mundo que já é tão difícil para mim, sabe? Porque a gente avança, a gente tem tecnologias assim absurdas, mas às vezes não, a gente esquece.
Às vezes não está sendo útil em certos pontos, né, da nossa vida.
E infelizmente isso não é uma culpa de quem pensa em tecnologia digital, porque é cultural. Se a gente sai na rua, sabe, as calçadas de casas são construídas para os carros, não para o pedestre que está ali, sabe? Então é algo cultural que é um pouco mais difícil da gente mudar, mas realmente é algo para se pensar.
Com certeza, muito bem, gostei, né, da sua ideia, né, de pensar nesse campo da dificuldade das pessoas que têm limitações e dificuldades, apesar de terem tecnologias, mas quanto mais, né, se interessa, eu acho que mais soluções a gente consegue alcançar. Outra coisa que eu acho importante, você falou de ser, né, professora, né, de lecionar, não importa, uma grande carga do meu conhecimento veio da sala de aula. Então eu comecei a trabalhar computação gráfica, e dali um colega montou uma escola, me convidou para ser sócio dele, e dentro de uma semana eu caí dentro de uma sala de aula assim do nada, meti a cara e comecei a ensinar o que eu sabia, e aí a partir dali eu cresci monstruosamente, assim, muitas coisas aprendi lá, daqui a pouco eu já era um profissional, né, digamos, com bastante conhecimento. Então, quando você ensina, você aprende cada vez mais, ensinando e aprendendo mais. Então, o mesmo tanto que você ensina lá para os seus alunos, você aprende quase que o dobro, não é verdade?
Exatamente isso.
Pronto. Silas, e em relação ao agronegócio, né, na agricultura, assim, que tipo de soluções tecnológicas hoje a gente tem usadas no campo? Isso tem ajudado a aumentar a produtividade, né? Que tipo de tecnologia hoje seria acessível a pequenos produtores? Vamos falar dos pequenos, porque os grandes têm acesso a tudo, né?
Sim.
Tendo dinheiro, você consegue qualquer coisa.
Exatamente.
Mas vamos falar ali do pequeno agricultor, da agricultura familiar, né? Então, o que que tem aí para o agronegócio assim, nessa área para a gente, Silas?
Respondendo aqui, a primeira pergunta aqui, a robótica já sim está presente no agronegócio, desde as soluções mais simples até as mais complexas, né, para aqueles que já são grandes, como você citou aí. O que um pequeno produtor pode, né, e é muito acessível a ele utilizar ali no seu negócio, justamente eu penso no Arduino com esses módulos sensores que vão aumentar consideravelmente ali a eficiência do negócio, né, da produtividade dele, vão possibilitar que tarefas que antes eram manuais, desde um simples registro a ser ligado ali, com alguns sensores ou relógios ali, a gente consegue automatizar isso, né, por meio de processos simples, acessível, uma tecnologia acessível, e com esses processos simples consegue sim aumentar a produtividade, reduz o trabalho ali manual, braçal, e passa a ser cada vez mais autônomo no agronegócio também. A gente tem soluções também mais robustas, né? O uso de drones, mas não o drone em si, mas sim coisas adaptadas ao drone que fazem, por exemplo, uma pulverização automática. Já tem, inclusive, drones que vêm com essa funcionalidade. Mas, se tratando dos pequenos negócios, nós podemos desenvolver algo, uma aplicação, para que seja acoplada ali ao drone. Esse é um exemplo que, inclusive, eu vi um vídeo recentemente sobre isso. Então, sim, é uma realidade acessível que já está no mercado aí do agronegócio, e muitos pequenos produtores aí conseguem utilizar tranquilamente.
Falando dentro disso aí também, eu tenho um sítio, e aí a gente mora na cidade, né? No sítio a gente não pode ficar lá a semana inteira, leva assim uma semana, duas para ir, tem lá todo um conjunto de irrigação, mas só funciona quando eu chego lá. E aí eu prometi para mim mesmo que quando tivesse internet lá, que eu iria montar um sistema onde daqui eu pudesse ligar e desligar a irrigação, uma câmera para monitorar. Então, isso aí tudo faz parte da automação.
Exatamente.
No campo, né? Então, assim, você pode fazer uma programação para ligar, ficar certo tempo ligado, desligar,
todo
ou se estiver muito quente, né?
Isso.
Exato. Aquela questão que a gente falou dos sensores, sensor de luminosidade, temperatura, de umidade. Então, assim, é só, né, botar as ideias para funcionar, que tem muito, muito a se aproveitar, né? Só para... Nosso tempo já está ali urgindo, mas assim, vamos falar aqui agora da inteligência artificial. Queria saber inicialmente de Carol, como é que tem sido a chegada da inteligência artificial ali na robótica, né, no seu trabalho, já está influenciando, já está ajudando a produzir mais, como é que está, Carol, essa situação?
Assim, eu acho interessante a gente qualificar antes de falar a respeito, porque robótica é um dos vários nichos da inteligência artificial. Claro que para a população, no geral, que não é desenvolvedora de tecnologia, mas sim usuária, essa população tem tido contato ali com as LLMs, as IAs generativas de linguagem sim. natural. E, assim, influencia de certa forma. Porque, vamos colocar assim, para um cenário de sala de aula mesmo. As crianças, elas têm essa tendência a facilitar a vida. Ah, atividade para casa? Ok, a IA vai responder por mim. E é importante que nesse nicho educacional, quando a gente fala de robótica, eu tenho até que essa responsabilidade na sala de aula de mostrar para elas que não é bem assim. Mas, no geral, falando da produtividade, porque eu me interesso por robótica, eu me interesso por programação e atuo com isso fora da sala de aula também, eu digo que a IA generativa em si, ela chegou para ficar. E ela realmente ajuda na produtividade. Porque quando você tem o conhecimento da programação, quando você tem conhecimento para entender como você está interagindo com a inteligência artificial... Assim, se eu tiver errado, Silas pode me corrigir, porque ele também tem essa vivência. Você consegue produzir softwares muito melhores do que aqueles que você estava imaginando no momento, sabe? Então, a inteligência artificial anda lado a lado com a robótica, lado a lado mesmo.
E você, Silas, como é que você vê aí, tanto na robótica quanto na sua área que você trabalha, onde é que a inteligência artificial já tem colaborado, tem te ajudado, né, a melhorar os processos, a acelerar? Qual é o resultado que você tem com a inteligência?
O que Carol pontuou por último aí é perfeito, é justamente o nível em que nós chegamos hoje e que ainda não é o ápice, assim, da inteligência artificial. Hoje consegue fazer soluções completas do zero muito melhor do que alguém até consideravelmente experiente faria. Trazendo a inteligência artificial para a robótica, fica até uma recomendação, claro que com cautela, né, como Carol diz e leciona, né, às vezes eu preciso de uma ideia, eu tenho uma ideia, mas não sei exatamente quais kits, quais módulos ali que são os mais eficientes para aquela ideia. Então, a inteligência artificial, com cautela ali, a gente consegue estar reproduzindo essas ideias ali, tendo uma resposta ali do que a gente pode, o que a gente não deve usar, principalmente ali quando a gente vai mexer com energia, né? Que é um fator aí que tem que ter bastante atenção. Mas hoje a gente tem sim uma inteligência artificial avançada o suficiente para tanto fazer a parte lógica como fazer recomendações de hardware, né? de peças, de placas, e também o código, né? A programação em si.
Muito bem, beleza, isso aí. Eu tenho usado a inteligência artificial bastante, certo? Quer dizer, tenho usado um pouquinho só do que existe, né? Um mundo, né? É um universo, digamos assim. Inclusive, isso é a última revolução da área de tecnologia. Mas usado da seguinte forma: como auxílio ao meu trabalho. Todo trabalho que eu vou fazer onde caiba a inteligência artificial, eu utilizo como meu auxiliar, né? Facilita, acelera, mas tudo tem que ser revisado e tem que ser aprovado por você. Então você tem que dizer o que você quer, como você quer, e depois avaliar se está de acordo, corrigir, se tiver falhas, como você falou, né? Quando é em algumas situações que representa risco, né? De ferimento, de vidas, de tudo. Então não se pode, né, negligenciar. Então a inteligência artificial não é para fazer o seu trabalho, mas eu entendo que ela é para te auxiliar a desenvolver melhor o seu trabalho. Nosso tempo está encerrando aqui, eu vou pedir a Carol que em um minutinho deixe seu recado sobre robótica e tecnologia, Carol.
Bom, não se assustem. Há um mundo diverso para ser explorado. Há uma diversidade de ideias a serem colocadas em ação, a serem tiradas do papel e se tornarem realidade. A robótica, quando a gente fala no âmbito da educação, é muito interessante sim, mas não tem idade para pensar e fazer tecnologia. Se você tem vontade, se você tem interesse, por que não? Não se limite a cursos, a graduações. Existe um material muito rico na internet. Então, busque. Busque se aprimorar, busque entender, porque você não precisa depender de outra pessoa para automatizar um processo que afeta você. Então, tendo a curiosidade, tendo vitalidade, não tem por que evitar esse conhecimento.
Seu contato, Carol, como é que te encontra?
Bom, vocês podem me encontrar no LinkedIn, como Carolina Desigante. Tem também o Instagram, que é o mesmo nome. É isso.
Muito bem.
Isso.
Silas, qual é a sua mensagem sobre robótica, Silas?
Eu deixo a minha sugestão, assim como o Carol falou, buscar sempre o conhecimento, e a robótica é uma área incrível para isso. A gente pode desenvolver muitas áreas da vida, né? Não só de conhecimento em si, mas de raciocínio, áreas de raciocínio lógico, né? Claro, e de criatividade, de inovação. E deixo minha recomendação, independente da idade, desde criança, ali quando começar a entender das coisas, até os mais velhos, a robótica é algo incrível na vida de cada um. Então, busquem esse conhecimento que vale a pena.
E aí, onde é que a gente encontra o Silas?
Pode me encontrar também no LinkedIn, Silas Pires, e no Instagram, Silas Pires, _13.
Muito bem. Hoje ficou claro que a robótica não é mais coisa do futuro. Ela já está presente na educação, no mercado e dentro das nossas casas ou no nosso cotidiano aí. Por aí você pode até atropelar no recurso de robótica. Quero agradecer aqui imensamente a presença de Silas Pires, Ana Carolina Desigante, que contribuíram imensamente para o nosso programa hoje nesse tema de robótica, né? Espero que a gente possa futuramente realmente refazer um outro programa aí, que é muito gostoso falar desse assunto. Muito obrigado pela participação, e você que nos ouviu até aqui, fica o convite, continue acompanhando o Momento Tech, porque a tecnologia é para todos. Siga nosso Instagram, @MomentoTechBR, e Rádio Câmara, @RádioCâmaraVC. Uma ótima tarde, até o próximo programa, toda segunda-feira, às 17 horas, na Rádio Câmara 90.3 FM.
Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Cria meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Veleje nesse infomar. Atrasante da Infomaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em pé. Um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a fase da Infomaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois um hot link no site de Helsinki para abastecer. Internet, um grupo de dietas, connect cards, connect.
ouvinte, está acompanhando a gente? Continua aí, tem muito mais vindo para você. Agora são 6 horas e 4 minutos, você está na Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Mera luz que invade a tarde cinzenta, e algumas folhas deitam sobre a estrada. O frio é o agasalho que esquenta o coração gelado quando venta, movendo a água abandonada. Restos de sonho sobre um novo dia, amores nos vagões, vagões nos trilhos. Parece que quem parte é a ferrovia, que mesmo não te vendo te vigia, como mãe, como mãe, que dorme olhando os filhos com os olhos na estrada. Solitário da penugem, vê-se a vida correndo parada, como se não existisse chegada. Na tarde distante, ferrugem,
Rádio Câmara 90.3.
Rapte-me, camaleoa, adapte-me a uma cama boa, capte-me uma mensagem à toa de um quasar pulsando loa.
Seus peitos. feitos direitos me olham assim. Fino menino, me inclino pro lado do sim. Capte, me adapte, me capte, me zapte, me coração. Sem querer ser, merecer ser um camaleão. Rapte-me, camaleoa, adapte-me ao seu leme.
Câmara 90.3.
Eu ando nas ruas de minha cidade, não importa se o lado de lá, e não importa se o lado de cá, morreu esse meu largar. Eu ando nas ruas de minha cidade, não importa se o lado de lá, não importa se do lado de cá, morrou este meu largar. Eu ando nas ruas de minha cidade, meu chão cheira a um sublimar de nossas caras, caras e chão, chão chorado, chão respeitado, tijolos suaves. Humanos, manos, manos, humanos, manos, manos, manos. Manos, manos. Eu ando nas ruas de minha cidade, não importa se do lado de lá, não importa se do lado de cá, morreu este meu largar. Eu ando nas ruas de minha cidade, não importa se do lado de lá, não importa se do lado de cá, morreu este meu. Eu ando nas ruas de minha cidade, meu chão cheira a um sublimar de nossas caras, caras e chão, chão chorado, chão respeitado, tijolos suaves. Humanos, manos, manos. Humanos, manos, manos. Humanos. Humanos, manos, manos. Humanos, manos, manos. Relaxado Bob, flutuante Bob, silenciado Bob, profundo Bob, lamento Bob. Relaxado Bob, flutuante Bob, silenciado Bob, profundo Bob, lamento Bob. Humanos, manos, manos. Humanos, manos, manos.
Quem nos condene por cantar o amor, a quem nos condene por falar de flor, a quem nos condene por querer amar. O amor não se encontra assim da noite para o dia.
É preciso plantar a semente antes que tardia. É preciso regar a semente nos corações dos povos. O amor, caminheiro da evolução, vai descendo a paz, florando o perdão, pra encontrar num voo pássaro a imensidão. O amor, caminheiro da evolução, vai descendo a paz, florando o perdão, pra encontrar num voo pássaro a imensidão. Vai, amor, e leva a canção pro ar. Erga sua chama aos incensoriais. Pegue a nau perdida, encontre um cais. Navegar é preciso, mas amar é mais. O amor, vai descendo a paz, florando o perdão, pra encontrar num voo pássaro a imensidão. Vai, amor, e leva a canção pro ar. Erga sua chama aos incensoriais. Pegue a nau perdida, encontre um cais. Navegar é preciso, mas amar é mais. Amor, razão de vida dos mortais.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Você que quer ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal de Vitória da Conquista, acompanhe a nossa programação e acesse www.câmaravc.ba.gov.br. 6h21.
Leve como um passarinho, quem é?
É mamãe.
Que não abandona o ninho, quem é?
É mamãe.
Que não me deixa no chão, pois tem no coração o amor de mãe. No meu céu tem uma estrela, quem é?
É mamãe.
Lá no céu tem uma estrela, quem é?
É mamãe.
Linda flor, mãe do amor, mãe de todos nós. Quando estou com frio, quem me aquece é mamãe. Quando estou dodói, quem mais padece é mamãe. Ela quer me ver feliz. Felicidade sou eu. Ela quer me ver feliz. E sua felicidade sou eu. Leve como um passarinho, quem é?
É mamãe.
Que não abandona o ninho, quem é?
É mamãe.
Que não me deixa no chão, pois tem no coração o amor de mãe. No meu céu tem uma estrela, quem é?
É mamãe.
Lá no céu tem uma estrela, quem é?
É mamãe.
Linda flor, mãe do amor, mãe de todos nós. Quando estou com frio, quem me aquece é mamãe. Quando estou dodói, quem mais padece é mamãe. Ela quer me ver feliz,
e sua felicidade sou eu.
Ela quer me ver feliz. Felicidade sou eu. Leve como um passarinho.
Que haja enfermidade, que eu me desespere.
Haveria um pouco mais de amor
para mim. Guardei cada luar, cada verso encoberto nas notas da canção. Pra quê? Se um vazio me esperava, eu não percebi. Devolve meus dias, minha alegria. Diz nos meus olhos verdades ruins.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura.